Eu estou de acordo com todas as explicações e diligências que a senhora coordenadora propõe relativamente à Assembleia dos Pareceres. Ora, objetivamente, a Assembleia da República não recebeu em tempo útil os pareceres.
Não recebeu?
Em tempo útil os pareceres.
Mas é isso que
Objetivamente. Objetivamente.
quer
E,
saber.
portanto, eu acho que em termos do processo legislativo não temos dificuldade nenhuma, a não ser a dificuldade de não ter recebido os pareceres por razões que não são imputáveis. Mas é que isso que fica esclarecido, que fica claro, não é? É evidente que eu estou de acordo com as diligências e com as preocupações que a senhora coordenadora manifestou, inteiramente de acordo. Iremos diligenciar no sentido de. Agora, objetivamente, a Assembleia da República não recebeu os pareceres.
Sr. Coordenador, muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso, mas estive a defender um projeto de resolução na Comissão de Economia, foi agendado para hoje, portanto não consegui chegar mais cedo, portanto tinha sido da minha iniciativa. Eu, antes de mais, quero dar aqui uma nota e um agradecimento à doutora Inês pelo trabalho que fez. Este trabalho é muito, muito importante. É uma ajuda gigantesca que nós temos aqui para os trabalhos que se vão desenvolver, portanto é muita matéria. A nossa proposta é um bocadinho no sentido daquilo que a senhora coordenadora referiu há pouco, de não nos precipitarmos, até porque tivemos isto só ontem, embora já temos vindo a acompanhar, portanto, toda esta matéria, e sabemos o que é que cada um pensa, portanto, não, isso não há questão, mas penso que estamos em melhores condições, portanto, se fizermos esta discussão com mais calma. Na minha perspectiva, portanto, e já falei isso, portanto, dentro do grupo parlamentar, eu acho que não deveria haver uma pressa de um mês e isto ficar tudo resolvido. É uma matéria muito tensa, muito importante, é uma reforma estruturante. Parece-me a mim que deveria haver mais serenidade na discussão e no fecho, portanto, de toda esta matéria. Porque se houver uma diferença de 2 ou 3 meses que permita uma reflexão melhor, portanto, não me parece que se perca nada com isso. E há outra questão central que eu deixava aqui para reflexão. Eu não sei se não seria fundamental, porque isto não vai entrar nada em orçamento de Estado, pelo menos é o que me parece. Uma questão importante era se não faria sentido ouvirmos o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para termos uma percepção clara dos impactos, dos efeitos que estas medidas, caso elas venham a ser aprovadas, têm em termos de contas públicas. Eu acho que era sensato a Assembleia da República fazer esse trabalho. Pelo que eu percebi, não tivemos esta informação, não conseguimos esta informação pelos serviços aqui do Parlamento. Mas se esse pedido, e acho que foi a informação que eu tenho, penso que bate certo, se fosse pedido sem a celeridade que é feita agora, nomeadamente em altura do Orçamento de Estado, que não está muito envolvido com outras matérias, se fosse feita com algum tempo, teríamos uma resposta melhor também dos impactos que estas medidas têm em termos daquilo que são as contas públicas e não só. Portanto, isto não é só uma questão de contas, mas também em termos estruturais. Acho que era importante essa discussão. Não sei o que é que pensam os outros grupos parlamentares, mas se a discussão for feita à pressa, pronto, será feita à pressa e nós teremos que discutir o que tiver que ser.
Muito obrigado.
É assim, da nossa parte, nós até admitimos que destes diplomas todos, alguns deles até possam vir a ser discutidos depois, mas o que nós gostaríamos é que pelo menos aqueles que têm impacto fiscal fossem discutidos antes do orçamento para terem efeito já no próximo ano, senão só depois daqui à próxima legislatura.
Então, eu acho que era importante recordarmos o processo não começou agora, não começou em setembro. Eu, se bem me recordo, creio que a discussão no plenário foi em maio, no início de maio, mais coisa, menos coisa. Os vários partidos, o governo apresentaram iniciativas, tivemos um longo período de audições até julho. Eu já conto maio, junho, julho, setembro, 4 meses. Não estamos propriamente a falar de um processo que seja feito à pressa ou um processo em que não haja tempo de ponderação, porque tivemos, de facto, aqui uma oportunidade de ouvir várias entidades. Aliás, creio que todas as entidades que todos os partidos propuseram foram ouvidas, não houve nenhuma que tivesse sido rejeitada. Há pareceres escritos, há audições e há gravações, por isso não acompanho esta questão que o senhor deputado do PSD aqui colocou. Eu creio é que estamos perante uma matéria, e claro que naturalmente temos toda a disponibilidade para um trabalho sério como a matéria exige. E quando falo em toda a disponibilidade, se for necessário ficarmos aqui mais tempo a debater, a discutir, para que este trabalho possa dar frutos e seja positivo naturalmente para os inquilinos, toda a disponibilidade da nossa parte. Agora, eu creio que devia de haver efetivamente esse empenhamento, porque os inquilinos, a situação é grave, tivemos todos a oportunidade de ouvir aqui o que é que está a acontecer. A senhora coordenadora já deu conta que se vai procurar fazer uma avaliação dentro do possível com a UTAU relativamente às propostas que estão em cima da mesa, e eu creio que agora é o período em que cada um dos grupos parlamentares faz as suas opções e naturalmente toma as suas posições perante as propostas que estão em cima da mesa. Elas são conhecidas, estamos a debatê-las, e eu creio que o que se deve criar é entre a próxima semana e a outra, temos aqui duas semanas, em que podemos de facto dar um avanço significativo e concluir este processo tal qual como estava previsto inicialmente. Por isso não acompanho de facto essa perspectiva que coloca de ser à pressa, nem considero que esteja a ser dessa forma. Tivemos vários momentos, agora é o momento em que os partidos tomam as suas posições perante as propostas que estão em cima da mesa.
Eu sou bastante sensível à preocupação que o Sr. Deputado Costa Silva colocou relativamente à necessidade de ponderarmos bem este processo legislativo, que aliás tem sido uma preocupação permanente desta Comissão. Aliás, a única iniciativa legislativa que não teve praticamente especialidade foi da iniciativa do Sr. Deputado em relação à descentralização. De resto, todas as outras têm sido bastante ponderadas, bastante discutidas, com um leque de audições muito amplo, e acho que em relação a esta relativa à habitação tem acontecido precisamente o mesmo. Temos ouvido um conjunto grande de entidades e tem havido a possibilidade de ponderação bastante grande sobre estas matérias. Isto, aliás, como a Sra. Deputada Paula Santos já aqui referiu, já se desenrola há vários meses e, portanto, eu também sou muito sensível àquilo que o Sr. Deputado Luís Vilhena aqui acabou de referir, quer dizer, é que boa parte destes projetos têm implicações fiscais, como é óbvio, e, portanto, que teríamos todo o interesse que o próximo orçamento pudesse já ser elaborado, tendo em conta precisamente estas alterações. Não faz sentido nós fazermos estas alterações agora e depois elas só terem efeito já na próxima legislatura. É isso. E, portanto, não faz sentido isso. E, portanto, acho que devíamos, a Comissão, mantendo a preocupação de que todas estas matérias devem ser discutidas com tempo, também ter essa preocupação de que há matérias que, estando a ser discutidas, devem ter a possibilidade, depois de aprovadas, de ser aplicadas na prática e não ficarem aqui numa espécie de banho-maria à espera da próxima legislatura. E, portanto, acho que devíamos tentar conciliar as duas coisas. Alguma bastante ponderação, bastante celeridade, bastante vontade de que as medidas que nós aqui aprovarmos sejam postas em prática, e acho que a Comissão tem condições para o fazer, de acordo com o calendário que a Sra. Coordenadora propôs para o debate destas matérias.
Não, era a questão também dos timings e dos prazos e da necessidade de ouvir entidades, até porque já houve aqui uma conversa anterior que eu não sabia também, nomeadamente da UTAU ter ou não ter disponibilidade de olhar para os impactos destas medidas. A minha proposta... É o possível. Eu acho é que devia ser feito com mais tempo, no sentido de o tal nos dar não só uma análise mais qualitativa, mas mais quantitativa.
A questão... Eu respondo já a isso. Se nós demorarmos mais tempo a fazer isto, Isto não vai entrar no Orçamento de Estado. Tenho indicações claras que não vai... Pronto, não vai entrar, não entrar em Orçamento de Estado. Se não for agora, já não é útil. Quer dizer, é na próxima legislatura, mas na próxima legislatura nem sabemos quem é o governo, nem sabemos quem são os deputados e, portanto, estarmos a impor uma coisa orçamental para um governo que não sabemos quem seja, eu acho que não podemos fazer isto. Ou é agora, ou perdemos a vez. A razão da urgência é essa. A razão da urgência é essa. Diga. Ó, Sr. Deputado, nós temos os impactos que o Governo mandou, sobre os quais eu tinha algumas dúvidas de pressupostos. A UTAL também nos vai dizer que não consegue fazer mais do que aquilo. É fatal como atingir, pela simples razão que não há dados. Não há dados, Sr. Deputado. A Autoridade Tributária não tem os dados dos prazos dos contratos. Tem apenas os valores dos rendimentos. E, portanto, todos os impactos quantitativos que se façam são pressupostos. Partem do pressuposto que a distribuição das datas dos contratos é do censo de 2011. Partem do pressuposto que, se criarem estes novos escalões, segundo diz o Governo, 20% terá 10 anos, 30% serão com 10 anos, 20%. Estes pressupostos são pressupostos de coisas que não aconteceram, não têm. Pronto, acho que temos que ter a noção da escassez de elementos que temos para fazer esta análise. Estamos a fazer esforços e é a nossa obrigação como deputados procurar avaliar o impacto das coisas, mas não podemos inventar dados que não existem, digo eu. O Sr. Deputado pode ter a certeza que eu não estou menos preocupada do que o Sr. Deputado com isto. E tenho batalhado por isto. Mas tenho a consciência que não vale a pena a gente fingir que tem números que não tem. Não vale a pena fingir. Portanto, as coisas têm que ser objetivas. A única coisa que a gente pode dizer é que devíamos provavelmente, fazer uma recomendação ao Governo para que a Autoridade Tributária passasse, não é verdade? A Autoridade Tributária passasse no formulário, quando as pessoas preenchem o formulário dos rendimentos perdiais, passasse a estar lá a data do contrato ou da renovação, que é porque aí depois já informaticamente já era fácil para o futuro resolver o problema. Com os dados atuais não conseguimos. Conseguimos eventualmente para as pessoas que ainda preenchem o modelo antigo das rendas que ainda eram ao abrigo da anterior da reforma do know-how, mas esses também não sabemos a data de contrato, sabemos apenas que são contratos antigos. Não, só são eletrónicos os novos contratos. Os antigos, eles preenchem um formulário prejunto. Esta informação não se consegue obter na Autoridade Tributária, Sr. Deputado. Pode confiar no que eu lhe estou a dizer. Não, tenho cá as minhas opiniões, mas em matéria de objetividade sou muitíssimo rigorosa. Sou muitíssimo rigorosa. Não gosto de estar...
Acho que a senhora Coordenadora explicou bem a filosofia da coisa. De facto, o objetivo é não permitir, ou pelo menos evitar, que haja uma parte da população que, não se encaixando dentro dos critérios da renda acessível, também não encaixe nos critérios da renda apoiada e fique sem uma solução. E, portanto, o objetivo é precisamente criar um mecanismo. Nós não falamos em subsídio, falamos em apoio, e, portanto, ele pode, de facto, ter diversas soluções, não é? Nomeadamente a que refere.
Pode ser uma complementaridade.
Muito bem.
Estes programas não admitem mais nada. Uma pessoa está nisto, não pode estar noutro.
Exatamente. Portanto, pode haver aqui uma solução, desde que permita que as pessoas sejam incluídas, sejam repescadas e incluídas no programa da renda acessível. Portanto, aqui a ideia é não permitir que haja precisamente um conjunto de pessoas, de agregados, que talvez sejam aqueles que têm a mesma dificuldade em aceder ao mercado, porque estão ligeiramente acima da renda apoiada e não conseguem chegar à renda acessível, certamente serão os que têm mais necessidade até depois e que, por ironia do destino, ficariam excluídos de qualquer um dos apoios. E, portanto, o objetivo é forçá-los a entrar num programa.
E relativamente à questão dos 80% a 60%, portanto, o que quer dizer é que
ampliar o universo de possibilidade de renda acessível.
Mas também ampliando, fazendo essa mudança dos 80% para os 60%, haverá depois também mais senhorias com isenção. Mais senhorias com isenção.
Mudar de 80 para 60 significa que o valor limite para se poder entrar, de um senhorio que quer entrar neste lugar, o valor limite para ele entrar são rendas mais baixas do que aquilo que o governo está. Mais baixas. Portanto, eu não sei se há menos ou se há mais. Isso depende da vontade dos senhorios. O valor é que é mais baixo. Para eles entrarem, para terem um acesso à isenção de IRS e outros benefícios cumulativos, terão que as rendas serem um pouco mais baixas.
É que, de facto, os benefícios fiscais que são concedidos aos senhorios são benefícios importantes. São importantes. São significativos. Portanto, não é um beneficiozinho, não é? E, portanto, no nosso ponto de vista, deve haver uma capacidade de uma contrapartida, portanto, no sentido, e que vai ter um benefício também, é que vai ampliar a possibilidade de pessoas que vão aceder a esse universo de renda acessível.
Os senhores deputados, estes dados, portanto... Sim.
Mas, se me permite, Sr. Deputado, eu percebo, o tempo é importante. Mas repare, se eu fosse senhorio, não importava nada de fazer um contrato de 5 anos desde que a renda fosse muito elevada. Portanto, tem que haver aqui uma ponderação entre tempo e renda. E é isso que a renda acessível procura, de facto, fazer.
Senhores deputados, aqui, portanto, isto é o essencial do programa. Há aqui uma questão que é uma questão técnica, que eu chamava a atenção do Bloco de Esquerda. O que está posto à nossa votação na proposta de lei 127, salvo erro, /13, do Governo, é o pedido de autorização legislativa, não é o anexo. O anexo é só para explicar o que é que o Governo quer fazer. E, portanto, a vossa proposta de alteração ao programa, eventualmente, ponho isto à vossa consideração, eventualmente deveria ter que ser reconduzida ao corpo da autorização legislativa, ou seja, na própria autorização legislativa, condicionar aquilo que vocês pretendem alterar, porque senão... O programa de arrendamentação é um programa para ser feito por decreto-lei do Governo, não é um programa para ser feito por lei da Assembleia. Até para... Pronto.
Sim, tem razão, Sr. Deputado, mas...
É uma questão técnica, não é?
A nossa ponderação relativamente ao programa dependerá também da vontade do Governo adaptar o programa a estas questões.
Eu não tenho dúvidas sobre isso, mas o que eu estou a dizer é que, do ponto de vista de votação, estou a dizer em termos de votação, o que nós votamos é o pedido de autorização legislativa. Portanto, para isto ter efeitos... O Bloco de Esquerda eventualmente teria que propor isto como alteração ao corpo da lei que dá a autorização legislativa, dizendo que o programa, não sei o quê, o Governo fará, mas terá que obedecer três ou quatro coisas que têm a ver com as vossas propostas de alteração. Não sei se estão de acordo comigo, as juristas. Sim. Sentido e extensão. Teriam que reconverter aquilo que vocês fizeram, alterações ao ponto 3, 4, não sei o quê, do programa, têm que ser alterações ao artigo da lei. É uma questão técnica, vocês vejam isso com os vossos juristas. Que é para depois nós não termos aqui dificuldades na votação, senão não conseguimos votar uma proposta de alteração que não está à nossa... A Maria Manuela está a perceber o que eu estou a dizer? Maria Manuela, não sei se está a perceber o que eu estou a dizer.
Esse é muito simples, portanto é passado efetivamente os 500 euros para 750 euros, portanto é dedução, portanto acho que é o que é, portanto alargar portanto, a possibilidade de abatimento das despesas. Depois, o outro também é muito simples, tem a ver com o adicional do IBI, nós sempre defendemos a revogação do IBI, exatamente. Exatamente. Este é igual. O 866. Pois este é mais complexo. E aqui requer um bocadinho mais atenção, porque a proposta do PSD vai no sentido da lógica gradual que nós propomos de estabelecimento de confiança entre as duas partes, entre o arrendatário e o proprietário da casa, do imóvel. E a lógica é, a cada contrato que é renovado, a taxa vai diminuindo 2% em 10 anos, até atingir os 14%. Portanto, era o objetivo partir dos 25%, daí, portanto, a proposta do PS ser um bocadinho diferente da nossa, portanto, porque aliás o PS propõe, se não me falha a memória, portanto, que atingir os 14% com contratos superiores a 5 anos. A 10 anos. É do governo, é verdade. Pronto, essa é a minha conclusão. Entre 5 e 10. Muito bem. E então a nossa proposta, portanto, é este gradualismo de ir diminuindo a taxa de IRS conforme a renovação de contratos de 2 em 2 anos ou, de uma forma mais acentuada, se for de 5 em 5 anos, até atingir os 14% em 10 anos. Portanto, basicamente, portanto, a nossa proposta, portanto, atingir uma taxa autónoma de 21% em 2019 e 2020, portanto, diferencia-se, portanto, a proposta do PS, que é de 25%, genericamente, portanto, é esta, portanto, a lógica da nossa proposta. Portanto, cada vez, portanto, tem uma lógica de confiança entre as partes, portanto, entre o proprietário e o inquilino, cada vez que fazem um contrato, um ganha na taxa e o outro ganha na estabilidade também ao nível do tempo que pode utilizar o imóvel.
Sr. Deputado, a minha dificuldade relativamente à vossa proposta é a seguinte: eu não tenho conhecimentos fiscais nem de orçamentais suficientes, mas a minha dificuldade é saber se nós podemos, no Código de IRS, estar a condicionar taxas futuras para orçamentos futuros. É a minha dificuldade aqui, porque normalmente isto é anualmente verificado no Orçamento de Estado, e será que nós podemos agora, por lei, fora do Orçamento de Estado, impor valores de taxas que vão ter implicações para orçamentos? Eu veria isto mais em termos legais, em termos no âmbito de umas grandes opções, de uma coisa desse género. As grandes opções é que normalmente apontam para opções de médio prazo. Portanto, apontam para opções de médio prazo. Cada executivo apresenta aqui as grandes opções de médio prazo da sua legislatura. E, portanto, isso é uma lei que está em vigor e pode ser alterada. Foi aprovada pelo Parlamento, pode ser alterada. Eu não sei se nós... Isto agora é uma questão técnica. Eu não sei se nós podemos aprovar isto nestes termos. Eu percebo a vossa intenção, mas não sei se o podemos aprovar. Portanto, esta é uma questão que eu tenho que pôr aos serviços, porque eu não sei se a gente pode condicionar orçamentos futuros. É este o meu ponto.
Nós aconselhámos tecnicamente sobre esta matéria e deram-nos a garantia dessa possibilidade. Agora, cá está, é uma das matérias em que o tal nos daria uma ajuda enorme para clarificar, portanto, esta possibilidade ou que tipo de construção é que deve ter. Portanto, mas o princípio é este, portanto, o princípio de processo subjacente é um princípio de confiança entre as partes, em que as duas partes ficam a ganhar conforme vão renovando os contratos. Essa é a filosofia da nossa proposta. E pronto, mas cá está, portanto, era uma das ajudas imensas que o tal nos dava até.
Eu certamente, hoje à tarde, a senhora presidente da Quinta da COFMA disse que iria promover um encontro entre o diretor da UTAU, ela e o nosso grupo de trabalho, e eu comunicar-vos aí a que horas é essa reunião, para se quiserem estar presentes e colocarem as questões, porque há disponibilidade da UTAU, não para fazer um estudo exaustivo, mas para nos poder dar ajuda nesta matéria. E há disponibilidade da COFMA também. A senhora presidente da COFMA ficou de me dizer isso às 3 da tarde. Portanto, eu transmito-vos logo, ou a senhora deputada ali ao qual também pode transmitir, mas quer dizer, acho que podemos utilizar hoje e pelo menos tentar. Eu sei que sim, mas pelo menos o senhor deputado registrou o tema, eu farei esta conversa e levarei a questão. Pode ir a vossa assessora, levaremos a questão e pronto. Muito bem. Eu tenho outra dúvida de interpretação nestas propostas todas, que é a seguinte: alguns falam em duração de contrato ou renovação. A questão que eu ponho é esta: o benefício, nos termos da proposta de lei do governo, o benefício fiscal é dado quando a pessoa exibe o contrato com esta duração, ou a que for, é dado logo no primeiro ano que o contrato está em vigor, e depois, se porventura, durante o contrato e por razões não imputáveis ao senhorio, ou pronto, e por razões não imputáveis ao senhorio, o contrato acabar, ele não perde o benefício. Mas se acabar por razões imputáveis ao senhorio, perde o benefício e tem que devolver. Há aqui uma coisa que a gente tem que estudar bem, como é que é. Como é que isto funciona? Não está claro, e eu peço para vocês verem com clareza esta redação. Porque a outra alternativa, mas ninguém propôs nesses termos, a outra alternativa era: quem tem contratos que já passaram, suponhamos, uma pessoa tem um contrato de 2 anos e há um benefício agora se o contrato tiver 5 anos, por hipótese. A pessoa fazia uma renovação de 3 anos e ficava os 2 que já passaram, mais 3 que se propõe fazer, fica com uma continuidade de 5 anos. Essa pessoa fica dentro ou fora do benefício? Neste momento, tal como está a redação das várias propostas, fica fora. Fica fora. Portanto, ou o contrato ou a renovação tem que eles próprios ter estes prazos todos. Não há a possibilidade de acumulação de prazos. E, portanto, eu pedia para verem também com cuidado essas redações, antes da votação, para percebermos se é isso que a gente quer, ou se queremos abranger pessoas que possam transitar de contratos que estão em vigor pronto, juntando-lhe mais alguns anos, caberem cá dentro do escalão. Isso vai dar, se não ficar muito claro, isso vai dar uma litigância de todo tamanho. Todo tamanho. Porque as pessoas vão dizer, ah, mas eu já tenho 3 anos, já tenho aqui o contrato, agora faço mais 2, já fico com 5, porque é que eu fico de fora? O outro que faz agora, que só agora é que vai começar, que nunca fez arrendamento para trás, vai ter o benefício, e eu que já tenho 3 anos com o meu inquilino, não vou ter benefício nenhum. Vejam bem que isto pode ser uma matéria muito litigante. E era bom que clarificássemos bem o sentido da coisa antes da votação e, se houver necessidade de precisar a redação, pedir ajuda também aos serviços para vermos isso. Certo? Pois, porque é para... A interpretação, por exemplo, que eu entendi da proposta da Associação de Inquilinos era no sentido de o benefício ir acontecer à medida que os anos de arrendamento já passaram. Era por prova que já tinham passado. A proposta do Governo é anos de arrendamento para a frente. Estamos aqui numa situação que tem que ficar clarificada. Porque senão vai dar uma situação de injustiça. Aqueles que já tiveram não levam nada e os que fizerem agora de novo é que levam tudo. Tenham isto em atenção. Pensem, por exemplo, nos senhorios, os chamados lesados do que têm as rendas congeladas há não sei quanto tempo, portanto, têm contratos. Não sei, estão completamente fora disto, não vão ver benefício nenhum. Portanto, ponderem bem a redação, porque acho que devíamos ver isto com muita atenção. Estou só a alertar, porque daquilo que a gente conhece das reações de todas as partes, até porque os ouvimos, isto vai dar uma grande litigância, se eu bem prevejo.
É que nós, na nossa relação, temos isto previsto para novos contratos ou renovações. Portanto, na renovação, eu percebo a questão e
não conto o tempo que já
não conto. Não.
Aquilo que eu também para mim não está muito claro é aquilo que eu acho que a Helena falou ao princípio, que era de se o contrato for cessado por razões não imputáveis ao senhorio, o que é que acontece relativamente aos benefícios fiscais? Não se percebe.
Mas
pois, mas é que a questão é, se eu faço um contrato de 5 anos, ele, ao fim de 3, interrompe. Eu, durante esses 3, tive os benefícios fiscais. As razões não são imputáveis. E depois eu tenho que devolver os benefícios que tive durante esses 3 anos. Isso é que não faz sentido.
Faz favor. Isso está, eu não sou capaz de agora de reproduzir aqui, porque não fixei. Mas sei que essa situação está prevista. Agora...
Sim, não, a questão é até noutro nível. Por exemplo, nos contratos eletrónicos, a dedução do IRS é feita imediatamente. Portanto, significa que, de outra forma, se a pessoa faz um contrato de 5 anos, a partir daquele momento que se altera a taxa, fica aplicada àquele contrato aquela taxa. Ou seja, já nunca poderá, se não tiver responsabilidade, no caso do... Eu concordo. Mas, tecnicamente, não estou a ver a forma. A não ser clarificar.
O objetivo destas reuniões é precisamente chamar a vossa atenção para pontos que podem, ou podem não estar bem explicados ou podem criar dificuldade na aplicação. Portanto, é esse o meu papel aqui. Não é dizer a minha opinião. Espera, estávamos a analisar as coisas fiscais e só falta o CDS apresentar o seu projeto de lei, que aliás acho que foi o primeiro que deu entrada, ainda antes do Governo. Eu sei que é, portanto, estamos à sua espera. Para o Sr. Deputado, mesmo sem beneficiar de todas as coisas brilhantes que nós todos já dissemos, podemos fazer beneficiar das suas. Sr. Deputado, distribuímos um quadrinho de resumo. Está aqui estas coisas extraordinárias, que são os guiões. Já foi felicitado os serviços por terem feito este trabalho incrível. Já ficou claro, Sr. Deputado, importante saber isto, já ficou claro que a metodologia da votação vai ser por diploma e por ordem de entrada, dentro de cada um dos temas, por diploma, por ordem de entrada, não é? portanto, isso ficou também já claro. Ficou claro que, ficou claro isto é, eu transmiti que não estou em condições de propor votações no dia 10, porque não tenho possibilidades de ter a opinião do grupo parlamentar em tempo útil, e propunha que a primeira votação que fizéssemos neste pacote fosse dia 11, a seguir ao plenário, quinta-feira. Dia 10 é uma quarta-feira, esta semana há um feriado, portanto há grupos parlamentares que já não têm as quintas-feiras para reunir. Portanto, eu não queria estar a fazer votações sem que todos os grupos tivessem a oportunidade. Podem não o querer fazer, mas terem essa oportunidade. Portanto, desde já excluía o dia 10 de votações. Portanto, no dia 10 logo vemos se temos matéria para discutir ou não, logo vemos a convocatória. Mas dia 11 iria fazer uma convocatória para começar as votações. E isto vai ter que ser analisado. Chamámos a atenção para o que tem que ser analisado e agora estamos na fase de analisar as iniciativas na área fiscal. E depois do plenário. Senhor Deputado, o meu problema é fazer a votação do Grupo de Trabalho antes de existir a Comissão. A Comissão reúne dia, na semana seguinte, dia 16, presumo. A menos que a Comissão nos ceda algum tempo, antes, em vez de... Se a Comissão nos ceder o tempo, em vez de começar logo às 2 horas, a Comissão começar um bocadinho mais tarde e a gente puder fazer votação antes, o meu problema só é fazer a nossa votação antes da Comissão, como temos desfasado, nós é quartas e eles é terças, faz passar uma semana inteira. Não sei se o senhor...
Nós, antes da reunião, estivemos aqui também a falar um pouco. A doutora Inês avançou ali com uma solução que não me parecia disparatada. Mas eu não sei é se ela é execuível ou não, que era nós, cada grupo parlamentar, preparar já a sua votação por escrito relativamente a... Não era... Porque assim poupávamos aqui umas horas...
Oh, Sr. Deputado, podemos preparar a votação por escrito à Comissão, mas isto é uma matéria muito complexa. A Comissão somos muitos. Eu acho difícil, acho que é mais fácil fazer uma votação indiciar aqui em sede de grupo, até porque podemos, mesmo durante a votação, esclarecer alguma dúvida. Senhores deputados, vamos lá sentar.
Dia 12 não é possível.
Dia 12 é uma sexta-feira. Por mim seria, se os senhores deputados tiverem alguma disponibilidade. Não sei o que é o plenário na sexta-feira.
Eu acho que é tarde. Nós temos que seguir. Nós temos um debate. Eu acho que é sexta-feira temos um debate os dois.
É possível. Não estou a ver a minha agenda agora. Ouçam lá uma coisa. A minha agenda extra-parlamento é condicionada pelo do Parlamento. Quando o Parlamento marca, eu desmarco as outras. Mas diga uma coisa. E há alguma possibilidade de terça-feira de manhã, meio-dia? Terça-feira, meio-dia? Eu sei que para quem vê de fora é complicado, mas terça-feira, meio-dia, para si seria difícil. 16. 11 horas? 11 horas? Porque isto é muito lento. Pelo menos a ver o que a gente quer que a gente avançava. 11 horas de terça-feira. O senhor Presidente é que vem lá de cima, vem de longe. O senhor Presidente é que vem de longe. 11:30 consegue? Muito bem. Vamos fazer um esforço. Terça-feira, 11:30. Tentarmos. Pronto, tentamos o máximo que pudermos e depois logo se vê. É isso? Muito bem. Senhor Deputado, então, posto isso, a outra coisa a dizer é que houve diligências com a LUTAU, depois houve um pequeno problema com a COFMA, porque a COFMA veio dizer-me que quem dá ordens à LUTAU não é o Presidente da Assembleia, é a COFMA, por lei, mas há uma resolução da Assembleia que diz o contrário, enfim, não interessa. Resumindo, a Sra. Presidente da COFMA propôs-me esta tarde fazer um encontro entre o Diretor da COFMA, ela própria e eu, para ver o que é que a LUTAU está disponível para nos orientar ou nos dar informação. Orientar não, para dar informação. De maneira que perguntei se alguém via objeção neste encontro, me dizem que não. Eu transmitirei às 3 da tarde, assim que tenha a hora, transmitirei a todos para estarem presentes ou para mandarem uma pessoa para estar presente para poder relatar isso. E vamos então ver agora a sua proposta.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. A nossa proposta é uma proposta que incide sobre a taxa de tributação autónoma em sede IRS relativamente aos contratos de arrendamento, tentando beneficiar, ou beneficiando mesmo, os contratos em função da sua durabilidade. Ou seja, é um incentivo a que os contratos de arrendamento tenham prazos mais dilatados do que tem vindo a acontecer até agora. E, portanto, o CDS propõe que essa taxa em sede IRS relativamente aos rendimentos prediais seja gradualmente reduzida e que para contratos de duração entre 1 a 5 anos, em vez dos 28% que atualmente se pratica, que a taxa passe a ser de 23%, para contratos entre 5 e 8 anos que essa taxa seja de 15% e para contratos com 8 ou mais de 8 anos que essa taxa autónoma passe a ser 12%. E, portanto, como eu dizia no início, achamos que esta é uma forma de criar um efetivo incentivo aos proprietários para que, quando celebram os contratos de arrendamento, o façam com prazos mais longos e, por outro lado, cria também uma maior estabilidade no mercado, nomeadamente para os arrendatários, pois têm a certeza da manutenção do respectivo contrato durante um tempo mais alargado, que, sem dúvida, é benéfico. E é apenas isto, apenas nas palavras, mas grande nos efeitos que produziria esta medida se fosse aprovada.
Oh, senhores deputados, há pouco estávamos a ver, relativamente àquilo que o senhor deputado diz, clarificar um ponto, que nós estávamos a ver se todos os projetos vão no mesmo sentido, que é o benefício é concedido a partir do momento em que é exibido o contrato de arrendamento na autoridade tributária. Não é a partir do momento em que a pessoa declara que já teve arrendamento para trás, é arrendamento para a frente. Arrendamento para a frente, não se aplica aos que estão em vigor, é para a frente.
Isso é uma dúvida que eu também já me assaltou várias vezes. Já consegui ter as duas opiniões, embora eu não tenha muita certeza sobre isso. A ideia que me dá é que, em princípio, a última ideia com que eu tenho, mas não estou seguro do que estou a dizer, é que se aplicaria para trás. Eu explico porque é que eu estou a dizer isto. Porque as finanças, a autoridade tributária ou as finanças, quando aplicam uma taxa, vão ver a situação atual. E se a situação atual é um contrato com mais de 8 anos ou com mais o que quer que seja, que limita uma taxa inferior, teria que ser aplicada, em princípio. Eu penso que seria assim, mas eu não estou nada seguro do que estou a dizer, e portanto eu não sei.
A diferença entre as duas coisas, em termos de impacto orçamental, é brutal.
Pois é, eu sei.
É brutal, porque se aplicar para trás, enfim, a perda de receita potencial é muito maior. Se aplicar só para a frente, são os novos. Portanto, não se perde nada porque são contratos novos, não se perde nenhum gestão, é só potencial receita futura.
Eu não sei responder a isso.
Portanto, eu há pouco alguém falou que seria bom esclarecer uma outra coisa junto ao tal, eu também iria pedir ao tal que esclarecesse, do ponto de vista técnico, qual seria a melhor solução para não estarmos aqui depois de uma litigância depois por interpretação de lei, que acho que é perigoso. Até porque esta matéria é escaldante. Depois vêm uns dizer, vocês...
Eu acho que é uma matéria que devia estar devidamente esclarecida e de uma forma segura.
Eu tenho a chamar a atenção que o Governo propõe, portanto, a interpretação que o Governo faz é para a frente, são os novos, é os novos. O PSD também faz essa interpretação. E depois o Governo acrescenta isto. Perdem o direito aos benefícios previstos no presente artigo, com efeitos desde a sua aplicação, os sujeitos passivos... que sempre que os contratos, por razão imputável ao senhorio, se extingam antes de decorridos os prazos para que tenham direito. Portanto, isto também tem que ser visto com cuidado.
A nossa, obviamente, a nossa ideia, com esta proposta, não sei, há partidos que têm propostas parecidas com a nossa, era que seria para a frente, porque estamos a aprovar uma medida que queremos incentivar para a frente. Não, para trás já não vamos incentivar nada, porque já, quem já tem o contrato de 5 anos, ou de 7 ou de 8, já não vai ser incentivado para nada, porque ele já tem prazo, e portanto não tem qualquer efeito. A minha dúvida, quando eu dizia que provavelmente poderá ser para trás, tem a ver com questão técnica da autoridade tributária. Agora, para nós o que faz sentido, com a nossa medida, é para a frente. Não é que tenha...
Eu penso que este ponto tem que ficar completamente claro, até porque vai dar litigância, e vão as pessoas dizer, então aquilo ainda agora começou, vai ter, e eu que já tenho anos e quantos anos não tenho nada. Isto vai dar litigância. Portanto, a gente tem que ver isto com muita clareza, saber exatamente, quando chegarmos à votação, veremos se isto passa sequer, nem sabemos se isto vai passar, mas quando chegar à votação, veremos o que é que passará, mas eu só peço que todos façam esforço para que, seja o que for que passe de uma forma muito clarinha, para não dar grandes complicações. Dará sempre, mas para não dar muitas. Senhores deputados, este quadrinho que eu distribuí, vou corrigi-lo em dois pontos. Nesta coluna onde estava prazo maior ou igual a 5 anos, tem que se acrescentar ou menores, porque há um prazo intercalar, pois há prazos maiores. E vou acrescentar que faltava aqui a referência ao projeto 864 do PSD, do aumento da dedução dos encargos de arrendamento. Isto é só o IRS, portanto não vale a pena fazer um quadro para o IMI, porque só há uma proposta para o IMI que é a vossa, não tem que se comparar com nada, é só comparar com a lei vigente. E pergunto sobre esta matéria da fiscalidade, mais alguém quer levantar questões? Eu gostava de lembrar uma coisa, que foi dita aqui pela Associação de Inquilinos, mas eventualmente ela pode ser colocada em sede do Orçamento de Estado, mas queria lembrar-vos para também ponderarem isto. Pedi a vossa atenção. A Associação de Inquilinos chamou aqui a atenção que as indemnizações por despejo são tratadas para a autoridade tributária como rendimentos. E isto provoca grandes dificuldades. A pessoa recebe uma indemnização por despejo, nos termos da lei. Muitas vezes são pessoas com poucas posses, eram rendas antigas, pessoas com poucas posses. A indemnização não é grande coisa, mas é muito mais do que aqueles ganham alguma vez na vida. Convencidos que têm ali uma grande indemnização, depois cai-lhes o IRS em cima. Eu já pedi para ser analisada a indemnização, por exemplo, por indemnização por despedimento, que não é um rendimento, a pessoa não recebe aquilo como um rendimento, recebe aquilo como uma compensação porque perdeu um bem. E, portanto, eu gostava que também tivessem consciência que este problema talvez tivéssemos ainda fôssemos a tempo de fazer aqui qualquer coisa ou deixá-lo para em sede do Orçamento de Estado poder apresentar uma proposta nesse sentido. Porque acho que há, de facto, aqui uma certa injustiça. Há uma certa injustiça em tratar as indemnizações de despejo, que vêm da nossa área, como rendimentos. Pois as pessoas ficam com muito pouco, não é? E cria grandes dificuldades. Portanto, eu gostava que ponderassem nisto. Ainda iríamos a tempo de introduzir isso aqui, ou então ficar a sugestão para quem quiser pegar na ideia. Poderíamos, eventualmente, introduzir aqui. Estou a chamar a atenção disto porque esta matéria foi aqui apresentada, portanto. A outra matéria que foi aqui apresentada, mas eu também ainda não sei se ela cabe aqui ou se é para o Orçamento de Estado. Eu estou só a lembrar. A Associação Lisboa de Proprietários falou muito da necessidade de retomar em sede de IMI o pagamento pela capitalização do fator 15. Eu não sequer percebi o que é que isto queria dizer e pedi-lhes para eles me esclarecerem. Em sede de IMI, as pessoas que têm patrimónios que não estão a ter rendimento perdial, o IMI pagam em função da nova avaliação do valor patrimonial tributário. Mas houve em tempos, vigorou a lei, que em vez de pagarem em função do valor patrimonial tributário, aplicavam em função da aplicação do fator 15, que é, no fundo, aquilo que seria uma renda anual vezes 15 anos, dava o valor patrimonial tributário. Portanto, no fundo, é uma correção em relação aos efeitos distorsivos do valor patrimonial tributário. Estou só a alertar que isto foi apresentado, ninguém pegou nisto, se alguém quiser pegar nisto, agora ou em sede do Orçamento de Estado, alerto para isto. São as duas questões que eu trazia aqui, uma do lado da Associação de Inquilinos e outra do lado da Associação de Proprietários. Uma é a capitalização de fator 15 dos proprietários e a outra é a indemnização dos despejos dos inquilinos. Senhores deputados, pela minha parte, para hoje... Não consigo ir mais longe, não tenho mais dados. Ficamos por aqui? Acho que não precisamos de fazer a reunião logo, a menos que haja novidades da UTAU, mas também farei circular por e-mail. Às 5 horas não fazemos a reunião. Vamos ver a que horas é que a senhora Presidente da COFMA marca a reunião com a UTAU e eu pediria depois à Inês para circular por todos a que horas é e onde é que é para se quiserem mandar alguém ou estar presentes. O ideal nesse caso será, se calhar, pedir para que seja mesmo depois do plenário, porque já tínhamos um espacinho para nós reunirmos, já dava, tão provavelmente disponíveis. É o que for. Mas manda alguém, só para acompanhar. Eu não me sinto bem sozinho. Ó, senhores deputados, uma vez que já foi mais ou menos feita estas sessões de apresentação e discussão e já temos os mapas, a próxima reunião é já votações. Portanto, não vou marcá-la para dia 10, a menos que alguém peça para discutir algum assunto no dia 10 que seja importante, que estava previsto. Irei marcá-la para o dia 16. Não estamos em condições de fazer votações antes disso. Irei marcá-la para o dia 16, portanto, depois vamos ter as coisas todas um bocado mais apertadas, mas não poderemos fazer antes disso. Eventualmente poderíamos votar no dia 11, eu penso que talvez pudéssemos votar algumas coisas isoladamente. Podíamos começar a votar no dia 11, eu no dia 10 não estou em condições mesmo, porque não tenho validação pelo grupo parlamentar, portanto não posso, não tenho margem. Dia 11 poderia, dia 11 ao fim da tarde, é uma quinta-feira. Nós tínhamos combinado. É que o senhor deputado não estava noutra reunião em que a gente fez esta combinação, por isso é que agora está a dar esta incongruência. Oh, senhores deputados, então vamos lá ver uma coisa. Eventualmente há aqui matérias, que são matérias isoladas, então talvez no dia 10 a gente conseguisse. A matéria fiscal seguramente não estou em condições no dia 10, mas do pacote todo. Mas não, mas eles têm que ser votados por ordem, não é? Têm que ser votados por ordem.
Mas podemos começar pelo pacote de amanhã?
É, podemos passar. Mas são os temas.
O senhor deputado está a dizer que para esse caso concreto do dia 11 poderá deixar a indicação de votação?
Ah, está bem. E se eu sentia mais confortável? É. Como a nossa metodologia é votar diploma a diploma. Há aqui alguns diplomas que já estão em condições de votar.
E ajudava-nos bastante.
Mas depois alteramos a metodologia, é uma atrapalhada. Dia 11 à tarde começamos a votações. Vamos até onde conseguirmos. Começamos com a área do arrendamento. Vamos até onde conseguirmos. Continuamos dia 16 e aí já vamos meter tudo. Vamos meter o programa de renda acessível e vamos meter a fiscalidade. E depois logo vemos. Depois, se for preciso.
Ok.
Ainda temos uma semaninha, se for preciso. Mais tempo, se for preciso. Para não deixarmos tudo para a véspera, que eu não gosto. De arrendamento. Doutor, e por esta ordem? As 148 páginas que nos foram apresentadas. Dia 11 é depois do plenário. A doutora Inês está a perguntar se querem que marque a reunião para as duas ou para depois do plenário. A dia 11. Eu preferi depois do plenário, porque às duas é uma correria, as pessoas vêm do almoço. Para o plenário, pronto. Pronto, é isso. Até porque nós temos a nossa reunião do grupo parlamentar, acaba sempre à 1:30. E eu quero. Pronto, senhores deputados, muito obrigada. E pronto, e vamos prosseguir.